É isso, também, perguntar também.
Pode?
Governador Tarcísio.
Pode dizer. Essa linha especificamente, teve aquele problema com aquele buraco e tal, já saíram relatórios. O relatório do PT, ele aponta a Sabesp como responsável também?
O relatório do PT ainda não saiu, né? E é o que vale, porque para nós é o relatório oficial. Mas o importante agora é não olhar para trás, é olhar para frente. Observe que, no final das contas, a gente houve um esforço grande para que não houvesse um comprometimento de cronograma. Natural que numa obra dessa, numa cidade dessa, onde você tem dificuldade de ter cadastro de todas as instalações, você está fazendo perfuração, você está passando por baixo de fundação de edificação, você está fazendo escavações profundas, que eventualmente você tem um problema. Houve um problema, houve uma pronta resposta, né, para resolver o buraco que se abriu naquela oportunidade na marginal. Você vê que uma coisa interessante. Na época que aconteceu o acidente, eu era pré-candidato e eu nunca me pronunciei sobre o acidente. Podia ter tirado o proveito político e não fiz isso pelo seguinte, porque essas coisas acontecem, óbvio, infelizmente elas acontecem. Né? Obviamente, se faz todo o esforço para que isso não aconteça, mas às vezes um descalçamento, às vezes um probleminha leva a um rompimento na tubulação e uma situação como aquela que aconteceu. Infelizmente não houve vítimas, a obra continua andando, não está havendo comprometimento. Você tem duas tuneladoras nesse momento trabalhando. Daqui a 20 dias a tuneladora vai romper lá a estação Água Branca, ou seja, a obra está andando na direção sul. Aqui na direção norte a tuneladora está chegando na freguesia do Ó. Então isso que importa, é que a obra está andando. Ali, final de 25, início de 26, a gente vai estar botando a linha 6 para operar e vamos seguir em obra de metrô, porque é uma prioridade para nós. A gente quer também trabalhar firme para fazer a linha 2 se transformar uma realidade, para resolver o problema da linha 17. A gente está mantendo conversas aí sobre linha 17 frequentes, são várias reuniões, então a gente vai dar uma solução para fazer com que essas obras ganhem o ritmo que a gente quer. Então, no final do ano que vem, início de 25, mais tardar, eu quero estar entregando a linha 17, ou seja, a gente não quer deixar a obra parada aqui em São Paulo. Março nós estamos fazendo leilão do Rodoanel, para em 26 ter o Rodoanel também concluído, e essas grandes obras de infraestrutura do estado de São Paulo, a gente quer ver elas sendo entregues. Vamos iniciar, né, toda a preparação para fazer a travessia seca Santos-Guarujá, para fazer túnel do Maciço, ou seja, para fazer a provisão de infraestrutura. Então, esse é o foco do governo de estado, é fazer entrega, trazer o benefício para a população, que veja os números, né? Olha o que a gente ganha em concluir uma linha 6. A gente está falando das pessoas economizando uma hora de tempo de viagem, isso é muita coisa, isso é muito significativo. Isso tem uma repercussão importante no campo da mobilidade, no campo da sustentabilidade, um sistema de alta capacidade e que no final das contas é extremamente sustentável. Então, o nosso foco agora é total na linha 6, então tem um comprometimento absoluto do governo do estado, da empresa concessionária, e vamos tocar, que eu tenho certeza que o resultado vai ser excelente.
Eu perguntei porque eu tenho informação de que o relatório já saiu, talvez não tenha chegado ao seu conhecimento então, ou não saiu mesmo?
Não tem conhecimento.
Governador, não sobre saiu. Atrasos que infelizmente acabam sendo associados a obras de grande porte, o que fazer em termos de gestão para que isso seja uma exceção, não às vezes uma
prática? Olha, a gente tem que planejar a exaustão, né, e ter um planejamento que envolva justamente o gerenciamento de riscos. Né? Quais são os riscos que estão associados à obra de infraestrutura de grande porte? E como é que você pode trabalhar nas medidas de compensação, de mitigação, ou seja, que medida mitigadora você vai ter para cada risco que pode afetar o cronograma, de modo a evitar esses riscos. Então é questão de planejamento. Existem aqueles riscos que você vai tratar, obviamente, que você vai procurar evitar, que você vai compensar, e existem aqueles que você não conseguiu, mesmo no exercício de gerenciamento de risco, identificar e que acabam acontecendo. Né? Então, isso faz parte do dia a dia de grandes obras. Não é um privilégio brasileiro. Obras atrasam no mundo inteiro. É muito mais fácil acontecer uma coisa que você não previu do que acontecer uma coisa que você previu. Você não consegue ser exaustivo na gestão de risco. É uma ciência, assim, por mais que você pense em todos os detalhes, que você simule a exaustão, o andamento da obra, que você use modelos digitais, que você raciocine com produtividade de equipe, que você imagine o que pode acontecer como você vai compensar, às vezes acaba acontecendo. Mas a gente está engajado no sentido de procurar planejar ao máximo, né? E de maneira a evitar atraso. Então, vamos procurar cumprir os cronogramas, esse é o nosso objetivo.
Governador, sobre o cronograma, eu lembro que na gestão ainda do Rodrigo Garcia, o prazo final aqui para a linha laranja era final de 2025. Esse prazo ele permanece?
Não, permanece.
E uma outra pergunta, se puder. O senhor já disse que tem intenção de privatizar outras linhas, PTM, metrô. Queria saber do senhor só como ficou aquela questão da biomobilidade. Eu sei que o senhor teve aquela reunião, como que fica a partir de agora? O MP tinha pedido para retirar o contrato?
Olha, a gente tem que resolver, primeira coisa, a gente tem que tentar resolver administrativamente. Eu tenho uma concessão que foi feita, tem duas linhas que estão com uma concessionária. O que, que a gente imagina, né? Eu até falei isso para a empresa, olha, a minha impressão é que vocês subestimaram a concessão. Ou seja, a gente está vendo pelos defeitos, pelos problemas que estão acontecendo, e nós temos que fazer investimento em via aérea, nós temos que fazer investimento em via permanente, nós temos que fazer investimento em material rodante, temos que modernizar estações, nós temos que fazer uma série de tem que fazer um esforço grande para trazer essas linhas 8 e 9 um padrão de serviço que seja aceitável, né? Para ter um nível de serviço adequado, para ter regularidade, enfim, para ter disponibilidade, ou seja, para atingir requisitos que estão presentes no contrato. A conversa foi excepcional, foi muito boa. É o que está acertado, eles vão investir mais de 500 milhões de reais, mais de meio bi, além daquilo que está previsto no plano de negócio. Haverá toda a recuperação em termos de linha aérea, haverá substituição dos trilhos da via permanente, então troca por trilhos novos, haverá recuperação pesada nas estações, haverá troca de trens, são 36 novos trens que vão chegar para as linhas 8 e 9. Os primeiros 16 vão ser entregues agora em fevereiro, vão entrar em condicionamento, em maio eles começam a operar. Então, em maio a gente começa a operar com 16 trens novos. Aí, ano que vem, chegam mais 20 trens que já estão em fabricação. Então, isso aí é interessante, que quando você faz uma concessão, tem um investimento, isso acaba mexendo com a indústria nacional, só para conhecimento, os trens estão sendo fabricados em Taubaté. Então, você está gerando emprego lá em Taubaté em função da concessão da linha 8 e 9 que você está fazendo. Então, tem alguém que está produzindo trem, está produzindo carro, tem indústria de eixo, tem indústria de rodeiro, tem indústria de material rodante. Então, você impulsiona a indústria como um todo, tem emprego que está sendo gerado em função dessas concessões, em função desse investimento. Então, é mais de meio bi, além daquilo que já está previsto no plano de negócio. Além da obrigação da concessionária, vão botar 520 milhões a mais, 36 novas composições, recuperação dos trens antigos da CPTM, reforma nas estações, novas subestações. Então, se você está mexendo na parte elétrica, está mexendo nas linhas aéreas, vai mexer na via permanente, vai trazer trens novos, o que a gente espera? A gente equaciona o problema. Eu acho que a gente tem que agora acompanhar isso e ter a crença que essas medidas serão suficientes. Se não for, a gente vai tomar outras providências, mas eu acho que a gente vai resolver o problema.
Por enquanto, então, o rompimento está descartado.
Da nossa parte, não tem porquê. Vamos lá, qual a garantia que você tem que vai voltar para a CPTM, você vai ter essa carta de investimento e você vai ter uma melhoria do serviço? Então, eu entendo que é o seguinte, a gente agora tem que atuar em cima do contrato que nós temos. Se eu tenho a garantia que nós vamos botar mais meio bi, além que está previsto no contrato, nós vamos botar 36 novos trens, que a gente vai reformar toda a via permanente, que a gente vai reformar a linha aérea, que a gente vai recuperar subestações. Ora, tudo leva a crer, a gente vai ter evidências que o serviço vai melhorar, e deve melhorar. A gente vai resolver o problema.
O problema é mais manutenção, né, do que novos investimentos.
Não.
É o que o Ministério Público diz.
O Ministério Público tem a visão dele. Mas o que eu entendo é o seguinte, vamos lá, você trocou a linha permanente, é investimento. Então, você vai ter menos demanda por manutenção. Você vai botar trem novo, você vai ter menos demanda por manutenção. Ora, quem não quer 36 novos trens? Trens novos, zerinho, saindo da fábrica para a operação. Todo mundo quer. A linha aérea toda recuperada, as subestações todas reformuladas. Então, isso leva a crer que a gente vai resolver o problema. E vai resolver, não tenha dúvida disso.
A última, por favor.
Seguinte, hoje tem a reunião do Fórum de Governadores, vai ser debatida a questão da compensação de perdas pela lei do teto do ICMS. Alguns estados se queixam de que não vão ser contemplados pela questão do abatimento da dívida. Qual vai ser a posição de São Paulo no encontro? o que vai ser discutido com vocês?
Olha, eu entendo que a gente tem que ter uma posição mais convergente possível entre os governos de estado, porque a gente tem que definir, por exemplo, como que vai ficar a questão da essencialidade da gasolina, como que vai ficar, em que parâmetros a gente vai discutir possíveis compensações, né? O que que a gente vai fazer caso o grupo de trabalho que está estabelecido e que tem que apresentar seus resultados até abril, ele não consiga apresentar seus resultados. Como que a gente vai encarar a questão da TUSD, na tarifa de energia, o que que entra na base de cálculo, o que que não entra na base de cálculo, porque isso acaba tendo uma relevância grande em termos de arrecadação. No caso do estado de São Paulo, a gente está falando em 10 bi de reais por ano, 10,6 bi por ano, então é muito relevante. E obviamente isso tem uma relevância ainda maior em outros estados, e por mais que o efeito financeiro seja menor, em termos percentuais, em termos de participação da receita, acaba sendo maior. Então o efeito acaba sendo até mais dramático, mais pronunciado. Então eu entendo que são